Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados apontam soluções para o Brasil sair da crise econômica.
Parlamentares defendem soberania da Petrobras e da democracia.
Conselho de Ética aprova processo de cassação de Eduardo Cunha.
Boa noite. Por 11 votos a favor e 9 contrários, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou o relatório do deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, pela cassação do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar. A decisão repercutiu imediatamente em plenário.
Para Morani Torgan, do DEM do Ceará, o Conselho de Ética respondeu aos apelos da sociedade, concluindo a votação do relatório sobre a cassação de Eduardo Cunha.
A partir de agora, no entendimento de Morani Torgan, Cunha começa a responder pelos atos que cometeu. O parlamentar espera que o plenário decida com celeridade sobre a cassação do presidente afastado da Câmara.
Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, parabenizou a deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, pela coragem de dar seu voto pela cassação de Eduardo Cunha. Ela também elogiou o Conselho de Ética pela decisão tomada.
Na avaliação de Janete Capiberibe, Eduardo Cunha praticou enormes retrocessos em uma pauta conservadora em menos de um ano e meio, chegando a desestabilizar o poder da República.
11-9. Este foi o placar no Conselho de Ética que votou o relatório pela cassação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, entende que não havia como ter um resultado diferente.
Arnaldo Jordi lembrou que durante todo o processo, Cunha ameaçou levar muita gente com ele. O parlamentar pediu que Cunha apresente os nomes dos parceiros que agrediram o ordenamento jurídico.
Política.
Érica Cocaio, do PT do Distrito Federal, criticou o golpe em curso no país que, segundo ela, atinge os direitos de trabalhadores. Na opinião da deputada, o processo de salvação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, também faz parte do acordo que colocou Michel Temer no poder.
A parlamentar avaliou ainda que o novo governo quer se apossar dos fundos de pensão, retirando a representação dos trabalhadores. Érica Cocaio considera um absurdo que queiram alterar a paridade existente entre representantes dos trabalhadores e patrocinadoras.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, avalia que não há legitimidade para o governo Michel Temer, instituído no cargo por uma tentativa de golpe no parlamento, mas rejeitado pela sociedade. Ele afirma que para vencer a crise e o impasse político, o país tem que debater uma reforma política.
Na opinião do deputado, a única alternativa para o Brasil é eleger uma constituinte exclusiva para mudar as regras do sistema político e eleitoral do Brasil. Henrique Fontana defende a realização de um plebiscito para saber se a população deseja eleger os constituintes que serão responsáveis por essas mudanças.
Foi realizada em Genebra, na Suíça, a sessão anual da Conferência Internacional do Trabalho. Integrante da Comissão Brasileira, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ressaltou que estiveram reunidas delegações de mais de 180 países.
Ele lamentou que alguns parlamentares presentes ao encontro tenham tentado manchar o nome do Brasil, afirmando estar em curso um golpe para afastar a presidente da República. Domingos Sávio considerou a atitude infundada, defendendo que discussões ideológicas devem ser debatidas no ambiente democrático do país.
Ainda não está funcionando a comissão especial para analisar o projeto de lei da iniciativa popular que estabelece medidas contra a corrupção. Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, protocolou um requerimento junto à mesa diretora da Câmara, pedindo urgência na instalação do colegiado.
Severino Ninho argumentou que, por ser um projeto de iniciativa popular, os brasileiros estão cobrando as medidas contra a corrupção antes que surjam novas operações como a Lava Jato. Dentre as medidas constantes no projeto estão a celeridade nas ações de improbidade, a responsabilização dos partidos políticos e prisão preventiva para assegurar a devolução de recursos.
A OAB pretende implantar um serviço para receber denúncias de corrupção eleitoral pelo 0800. Afonso Mota, do PDT, que foi conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, se disse surpreendido com esta iniciativa.
Afonso Mota considera que este não é o melhor caminho, que por si só já é complexo e difícil, e não compete à OAB esse papel. O parlamentar teme que esta medida implique em um denuncismo que não é prática usual da democracia.
Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, repudiou as notícias veiculadas a seu respeito na semana passada sobre seu suposto envolvimento com empresas ligadas ao escândalo de corrupção da Petrobras. Na sua opinião, tais informações foram feitas em um momento em que a democracia está fragilizada diante de um governo golpista.
De acordo com matéria divulgada pelo Sistema Globo, a parlamentar teria recebido doações de subsidiárias de empresas envolvidas na Lava Jato. Jandira Feghali afiançou que tomará todas as medidas judiciais contra a empresa, por veicular informações distorcidas.
Uma doação absolutamente legal, quando nem sequer existia a Lava Jato, foi declarada pela nossa campanha e a Rede Globo de televisão colocou isso como se fosse algo ilegal, ilegítimo, distorceu todas as edições, inclusive me dando apenas 10 segundos para falar, e colocou isso em todas as edições do jornal da TV aberta e também em todas as edições da sua TV a cabo. Mas nós tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis contra essa rede de TV, contra o seu jornal e contra todos os seus mecanismos de propaganda.
Jandira Feghali justificou ainda que não está na política por indicação, e sim porque foi eleita pelo trabalho que sempre realizou para a população do Rio de Janeiro e que as acusações não vão abater seus objetivos.
Saúde.
28 emendas foram feitas à medida provisória que prorroga por 3 anos o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário do médico intercambista do projeto Mais Médicos para o Brasil. Acompanhe a reportagem.
Uma das emendas é do deputado Alan Rick, do PRB do Acre, que quer assegurar aos médicos brasileiros formados em instituições brasileiras ou estrangeiras a preferência sobre os estrangeiros formados em instituições estrangeiras que não se submetem ao revalida.
A nossa emenda é justamente retirar uma exigência de uma portaria que estabelece que médicos contratados de países onde a relação médico-habitante seja igual ou inferior a 1,8 por mil habitantes, não sejam contratados. O médico brasileiro que se forma no Paraguai, que se forma na Bolívia, no Peru, na Colômbia, ele não pode ser colocado na estatística do país estrangeiro para ser retirado do programa. O que nós estamos vendo é uma verdadeira reserva de mercado a médicos cubanos.
Na emenda, ele retira essa exigência de forma a permitir que o brasileiro que forme na Bolívia ou no Paraguai, por exemplo, possa participar do programa Mais Médicos e tenha prioridade no preenchimento de vagas. O deputado Daniel Almeida, do PCdoB baiano, afirmou que a MP permite que os médicos que não puderam ter seu diploma validado no Brasil não fiquem impedidos de participar do programa.
É um programa que tem ampla aceitação da população, que tem conseguido atender milhões de brasileiros em lugares mais distantes, onde não tem médico. É um programa que tem também favorecido a abertura de novos cursos de medicina para especializar médicos, especialmente na área de medicina social, e interiorizar a formação de médico pelo país afora. E também médicos de fora, que foram formados, qualificados lá fora, e que por algum problema burocrático ainda não pôde ter o seu diploma validado no Brasil, ele não fica impedido de participar do Mais Médico. O Mais Médico seria uma espécie de porta aberta para ele também legalizar, regularizar o exercício da sua profissão.
A medida provisória, que prorroga por 3 anos o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário do médico intercambista do Mais Médicos, foi enviada ao Congresso pela presidente afastada Dilma Rousseff. O prazo do MP vence em 30 de junho, mas pode ser prorrogado por mais 60 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O Ministério da Saúde revogou portarias que permitiam a substituição de agentes comunitários de saúde por técnicos de enfermagem. Carlos Henrique Gaguinho, do PTN de Tocantins, parabenizou o ato que, segundo ele, valoriza a categoria dos agentes de saúde.
Carlos Henrique Gaguinho também criticou a decisão da Prefeitura de Palmas de leiloar os imóveis de contribuintes devedores do município. Para o deputado, a atitude é desproporcional, já que o IPTU da capital é o mais caro do Brasil.
Em meio a uma das maiores crises financeiras da sua história, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, fechou as portas para novos atendimentos. Preocupado com o caso, Odelmo Leão, do PP, destacou que o fim das atividades vai prejudicar o atendimento de 3 milhões de pessoas.
Odelmo Leão conversou com representantes do governo federal que, segundo ele, amenizaram o problema e garantiram que o funcionamento do hospital será restabelecido. Segundo o deputado, o governo se comprometeu a manter os atendimentos e a criar medidas que permitam a manutenção e o funcionamento do hospital.
A crise financeira do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia também foi destacada por Tenente Lúcio, do PSB Mineiro. Segundo o deputado, mesmo com um orçamento de quase 500 milhões de reais, a administração da instituição conseguiu atingir uma dívida de 50 milhões.
Ao lembrar que o hospital é federal, Tenente Lúcio solicitou que o governo interino disponibilize mais recursos para a instituição. Para o deputado, não é aceitável que milhões de pessoas fiquem sem atendimento médico por falta de apoio do poder público.
Pessoas que sofrem com a crise de anafilaxia estão juntando assinaturas na internet para reivindicar a liberação de adrenalina autoinjetável no Brasil. J.I. Júnior, do PSDB baiano, ressaltou que a crise anafilática pode levar à morte em poucos minutos e que a automedicação é uma maneira rápida de salvar vidas.
J.I. Júnior destacou que a doença manifesta sintomas complexos e atinge pessoas de todas as idades e gêneros. Segundo o deputado, a adrenalina autoinjetável já é disponibilizada em vários países do mundo e não há motivos para ser vetada no Brasil.
Segurança Pública.
O MST divulgou nota condenando o atentado ocorrido em Orlando, nos Estados Unidos, onde 50 pessoas morreram em uma boate LGBT. João Daniel, do PT de Sergipe, apoiou a manifestação do movimento que, segundo ele, defende a liberdade e a solidariedade internacional.
João Daniel também criticou a escolha de Fernando Coelho Filho para o Ministério das Minas e Energia. Segundo o deputado, o novo ministro é representante das grandes empresas nacionais. E isso, na sua visão, pode prejudicar a classe trabalhadora do setor.
Agricultura.
Um conflito entre indígenas e produtores rurais na manhã desta terça-feira em Carapó, no Mato Grosso do Sul, terminou com 6 pessoas feridas e uma morte. Geraldo Rezende, do PSDB, lamentou o ocorrido e afirmou que alguns envolvidos ainda estão nos hospitais da região em estado grave.
Geraldo Rezende apontou o governo de Dilma Rousseff como responsável pelos conflitos. Segundo o deputado, antes de ser afastada, Dilma Rousseff assinou portarias que incitam uma relação conflitiva entre os agricultores e a população indígena.
Homenagem.
Evandro Romão, do PSD, prestou homenagem ao ex-governador do Paraná, Jaime Canet Júnior, que administrou o estado entre 1975 e 1979. Neste período, segundo o parlamentar, o Paraná passou por uma profunda crise na agricultura, em razão de uma geada que devastou a produção.
A crise, segundo Evandro Romão, forjou um grande líder capaz de renovar rapidamente a vocação agrícola do Paraná, provocando ainda a expansão industrial. O parlamentar enalteceu Jaime Canet Júnior, ressaltando seu caráter empreendedor.
Por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, homenageou Pedro Mário Nardelli, ambientalista responsável pela recuperação de uma espécie considerada em extinção, o mutum de Alagoas, pássaro da Mata Atlântica nordestina, que permaneceu por mais de 300 anos como uma das aves mais raras da natureza.
Os 3 últimos exemplares da espécie foram resgatados por Pedro Nardelli, que os levou para sua casa em Nilópolis, e hoje o Brasil já conta com mais de 200 exemplares do mutum de Alagoas. Simão Cecim complementou que no próximo ano, alguns pássaros da espécie serão soltos em seu habitat natural.
Meio Ambiente.
No início deste mês foi realizada a edição 25 da Feira Internacional sobre Saneamento e Gestão de Resíduos e Recursos Materiais em Munique, na Alemanha. Carlos Gomes, do PRB Gaúcho, participou do evento e defendeu que o Brasil precisa investir mais em tecnologias de aperfeiçoamento de reciclagem.
Carlos Gomes informou que na Alemanha o gerenciamento de resíduos sólidos é a 4ª atividade econômica mais rentável do país, rendendo 70 bilhões de euros por ano. Para o deputado, é necessário que o governo diminua a carga tributária para a importação de tecnologias de reciclagem e transforme o setor em uma atividade lucrativa.
Transportes.
Deputados da Comissão de Viação e Transportes pediram às concessionárias de rodovias sugestões sobre como financiar a iluminação pública nos perímetros urbanos das rodovias federais sob regime de concessão.
A dúvida é quem deve pagar a conta: se usuários, concessionárias ou municípios. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A Constituição Federal prevê que a iluminação pública é uma atribuição municipal devido ao seu caráter local. Os deputados, no entanto, argumentam que os municípios passam por dificuldades e não podem arcar com os custos. O assunto foi discutido na comissão a pedido do deputado Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina. Para ele, é o usuário, por meio das tarifas de pedágio, quem deve pagar a conta.
É o usuário que usa a rodovia. Nós não podemos penalizar. Mais grave que nós estamos pegando municípios pequenos. Municípios não têm dinheiro para pagar folha.
O assunto é tema de um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. A proposta obriga as concessionárias a implantar a iluminação. O relator da matéria na comissão, deputado Goulart, do PSD de São Paulo, avalia que as próprias concessionárias podem financiar a iluminação sem repassar custos aos usuários ou aos municípios.
Mas, infelizmente, as concessionárias não querem fazer nada, só querem passar o problema para frente e passar a conta para o município pagar. O município não tem receita para isso, então é importante que seja feito e que a responsabilidade seja da concessionária.
Já o representante da Associação das Concessionárias, Luiz Ojeda, analisa com cautela o projeto de lei.
Ele precisa ser melhor refletido, porque vai criar algumas assimetrias tarifárias, vai criar ônus para quem talvez não precisasse estar arcando com esses ônus.
Luiz Ojeda também criticou o prazo previsto no projeto de 6 meses para que as concessionárias cumpram a regra se ela for aprovada e virar lei. A medida se aplicaria aos novos contratos de concessão pública de rodovias e também às futuras renovações de contratos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, pediu apoio a projeto de lei de sua autoria que isenta do pagamento de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, as motocicletas que serão utilizadas para transporte de passageiros.
Segundo Hildo Rocha, o projeto foi sugerido por um mototaxista que questionou o fato de os profissionais que utilizam veículos para transportar passageiros não serem tratados com os mesmos benefícios. O deputado quer isonomia no tratamento de taxistas e mototaxistas.
Economia.
Levantamento realizado em abril apontou que mais de 4 milhões das cerca de 8 milhões de empresas existentes no país estão inadimplentes. Para Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, os números da economia representam a gestão desastrosa de Dilma Rousseff.
O deputado ressaltou que os parlamentares estão fazendo a sua parte, com a aprovação da meta fiscal, da DRU e a votação de 24 vetos presidenciais. Mauro Pereira fez um apelo para que o governo federal reveja a dívida das empresas, concedendo uma oportunidade de renegociação.
O plenário do Senado deve analisar nesta semana o projeto de lei que amplia os limites de enquadramento no Simples Nacional. João Arruda, do PMDB do Paraná, ressaltou a importância do texto, que aumenta o teto dos atuais R$ 3.600.000 para R$ 4.800.000.
O deputado afirma que foram feitos alguns ajustes que facilitassem a tramitação do projeto para que haja mais consenso em torno de sua aprovação. João Arruda espera que, ao chegar à Câmara, os deputados acatem a decisão do Senado.
O Brasil atravessa uma crise grave e inédita na história, com queda do PIB, da renda, do emprego e com a volta da inflação. A afirmação é de Silvio Torres, do PSDB de São Paulo. Segundo previsão do parlamentar, o Brasil poderá viver 3 anos seguidos de déficit fiscal com rombo de R$ 300 bilhões.
No entanto, Silvio Torres acredita que é possível mudar o cenário. De acordo com o deputado, é preciso buscar iniciativas que, a seu ver, são importantes para restaurar o equilíbrio econômico do país.
É fundamental a restauração das contas públicas, com ênfase no corte de gastos e na peremptória recusa ao aumento de impostos. Precisamos de um plano fiscal realista e factível, de forma a estancar o crescimento da dívida pública nos próximos anos. O Estado brasileiro deve passar por transformação profunda para melhorar a sua eficiência, valorizar o servidor e premiar o mérito.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.